diversas culturas agrícolas, a aplicação de técnicas de cultivo protegido pode ser sinônimo de vantagem para o produtor rural. Dentre as opções no mercado, você sabe como identificar a melhor solução para a realidade da propriedade? Neste episódio, você ouve um bate-papo entre o Alexandre Martins, que é analista técnico de formação profissional rural no sistema Faeng Senar, e o instrutor Rony Alex Araújo sobre as aplicações de estufas e telados.
Vozes do Agro.
E a gente já queria começar aqui trazendo aquela pergunta para você que os nossos ouvintes sempre têm, os produtores rurais trazem para a gente. Uma pergunta bem básica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é uma estufa.
Bom, o conceito de estufa é um conceito muito simples. Estufas são lugares, ambientes protegidos. Qual o objetivo da estufa? Proteger a planta, proteger a cultura que está ali dentro dela. Para quem deseja ter um cultivo protegido, um cultivo seguro, deve-se sempre recorrer a ela. E basicamente é uma estrutura fixa, ou às vezes até móvel, que pode ser confeccionada na propriedade tranquilamente.
Isso quer dizer que a gente amplia o nosso leque de proteção, né, do nosso complexo produtivo. E pensando dessa forma, Rony, quais são os tipos de estufas que a gente tem hoje disponíveis no mercado, os principais tipos que a gente tem?
Nós temos os principais tipos de estufa no mercado, sim. Nós temos a estufa que nós chamamos de arco-tubo ou túnel baixo, que são as mais econômicas, Alexandre. Elas são simples e ideais para cultivos baixos, como é o caso da alface, do morango. Por ter baixo custo, ela é muito utilizada por produtores. Além disso, existe também a estufa tipo arco-treliçado. O que é isso? Ela tem um maior espaçamento interno, tem uma alta resistência ao vento. Então, para regiões que têm um problema com ventos fortes, essa é a mais recomendada. Vantagem, comparada às outras estufas altas, ela tem um baixo custo. Existe também a estufa arco-dente de serra. Essa oferece ainda mais proteção contra os ventos, porque ela tem alta luminosidade e alta ventilação interna. Então, ela conta com aberturas superiores em seu comprimento, podendo, assim, ser regulada por meio de janela. É muito interessante, porque o produtor ele vai ter que fazer um investimento para construir essa estufa, mas ele não vai se preocupar em fazer investimento com sistema de resfriamento, porque essas janelas permitem a entrada dos ventos, e elas podem ser abertas ou fechadas. E, assim, ele consegue monitorar a temperatura dentro da estufa. Existe também a capela, são diferentes das outras que nós falamos agora há pouco, que conta com um telhado inclinado que impede que a água de condensação caia sobre as plantas. No caso dessa estufa capela, é ideal para regiões em que ocorre contrastes térmicos muito grandes. Às vezes chove muito, às vezes esquenta muito, às vezes esfria muito. Essa já é uma estufa com custo um pouco maior. Então, o que o produtor tem que entender é o seguinte, ele tem que observar quais os fatores climáticos que mais interferem na produção da sua lavoura para descobrir qual a melhor estufa ele atende.
E é muito interessante, Rony, foi muito bem colocada a sua fala, no sentido de que, para necessidades diferentes, nós temos estufas específicas. E isso, dentro dessa premissa, nós temos também estufas de vários materiais. Então, nós temos estufas altamente tecnificadas, né, com custo de produção mais elevado, mas também nós temos estufas acessíveis. Para que essa estufa seja acessível para um produtor rural, aí nós já estamos falando aí um pouco de acessibilidade dessa tecnologia, que é um processo tecnológico que está sendo implantado na propriedade, você tem algumas informações como que a gente pode baratear a implantação de uma estrutura como essa para proteger a nossa produção?
Olha, com relação a baratear a estrutura, isso tem que ser muito bem pensado. Isso entra dentro da questão da gestão da propriedade. Porque, às vezes, o que pode ser barato pode não ser o ideal e, lá na frente, o barato pode sair caro. O que eu penso? Um dos principais benefícios no que se diz a acessibilidade da produção em estufa, Alexandre, é o cultivo fora de época. Então, você consegue produzir quando ninguém tem. Quando você produz quando ninguém tem, você tem aquela grande vantagem de colocar um produto no mercado com um preço melhor. Essa é a grande sacada que o produtor tem que observar. Às vezes ele pensa que o investimento é alto, mas o retorno é bem melhor. Eu me lembro de uma situação em que um produtor de leite, ele vendeu uma vaca de leite e comprou uma estufa. Isso há quase 10 anos atrás. E naquela época, todos o chamaram de louco. E eu sempre tive comigo que o mundo é dos loucos, né? Porque os normais não têm coragem de tomar atitude, os loucos sempre têm. Mas deixando isso de lado, o que, que aconteceu após ele construir a primeira estufa? Ele acabou com o rebanho leiteiro e partiu para a nova atividade, que era a produção de hortaliças em estufa. Quando eu estive lá, nós fomos, além de falar de hortaliças, fomos ministrar um treinamento também na produção de frutas. Olha como ele já conseguiu agregar. Então, a coragem que ele teve de fazer o investimento em uma estufa lhe trouxe esse benefício. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que eu chamo a atenção dos produtores, é com relação ao custo, que talvez fosse... Não vamos falar em desvantagem, né? O custo de implantação de uma estufa provavelmente pode não estar dentro do orçamento de todos os produtores. É aí que entra a gestão da propriedade. Ela se paga, mas o produtor tem que estar preparado para produzir e fornecer produtos constantemente. Ele tem que avaliar mercado.
E além disso, Rony, eu queria, nesse bate-papo nosso, que você falasse um pouco para a gente que nós temos também estufas que podem ser construídas de forma artesanal com grande eficiência. Né, são pequenas estufas, são estufas estruturadas que podem ser utilizadas. Fala para a gente um pouquinho sobre isso.
Eu vejo produtor confeccionar sua própria estufa. Quando a gente fala lá naquela primeira estufa de túnel baixo, arco-tubo, o Alexandre, é bem simples. Com vergalhão, com plástico, ele consegue controlar a temperatura, a luminosidade, com baixo custo, produzindo safra entre safra, ou seja, o ano todo. Eu conheço produtores reaproveitando madeiras na sua propriedade, ele faz um investimento menor e consegue aumentar a lucratividade da propriedade. Tudo isso deve ser observado. Uma coisa que eu chamo a atenção, parece um detalhe sórdido, mas não é. É a questão da ergonomia. Muita gente, principalmente na região que eu atuo, ali na região do norte de Minas e do noroeste, tem feito estufas com altura muito baixa. E isso vai atrapalhar o tráfego ali dentro. Porque tem, às vezes tem umas pessoas que são mais altas, outras são mais baixas, tem que estar andando agachado. Não deixe de fazer esse investimento, que o retorno vem. O retorno financeiro sempre vem. Porque você vai ter padrão de produção, qualidade, e o mercado sempre vai agradecer por isso.
É isso mesmo. E a gente vê aí, né, nos períodos mais chuvosos, principalmente quando a gente fala aí de hortaliças, né, que são culturas mais sensíveis às estações chuvosas. Eu já faço um gancho com você, Rony. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais as culturas que podem ser cultivadas dentro de estufa. Quais se adaptam melhor? Quais são as mais vantajosas do seu ponto de vista? O que você pode falar para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora?
Eu sou adepto à olericultura em estufa. Mas nada impede que o produtor possa cultivar hortaliças, legumes e frutas lá dentro. As plantas precisam de determinadas temperaturas para desenvolver bem. O frio pode ser prejudicial, assim como o calor excessivo pode ser prejudicial. A umidade relativa do ar também pode atrapalhar o desenvolvimento dessas plantas. Antes de eu dizer quais culturas que podem ser cultivadas lá dentro, o que eu recomendo ao produtor? Faça pesquisa de mercado. Geralmente, o produtor não manda na sua propriedade. Quem manda na propriedade é o consumidor. Vá ao mercado, descubra o que o consumidor deseja, o que o consumidor quer, o que ele está disposto a pagar para ter na sua mesa e vá cultivar. Sejam hortaliças, sejam legumes ou sejam frutas, porque todas elas podem ser produzidas em ambiente protegido, Alexandre.
E eu gostaria muito que você falasse com a gente agora nesse nosso novo bate-papo, né? Falar para a gente um pouco sobre o cultivo protegido agora utilizando os telados, né? E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, né? Qual que é a diferença entre telado e estufa dentro do cultivo protegido?
Olha, diferente das estufas, os telados agrícolas é uma opção de proteção aplicável quando se quer modificar pouco o microclima do local. Pode ser teto plano, pode ser em águas, pode ser em U. Quando se trata de proteção contra granizo, a gente sempre dá um jeito de colocar de modo que bata e escorra. Pode ser tela fixa, quando não há necessidade de retirada da tela. Pode ser também tela móvel, porque assim ela pode ser retirada em determinadas épocas do ano. Por exemplo, épocas de menor luminosidade, na maioria dos casos durante o inverno, a gente pode estar retirando o telado, épocas de alta luminosidade, a gente coloca o telado novamente, volta e cobre, porque o telado ele tem essa vantagem com relação à estufa, que ele pode ser fixo ou móvel. E uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, é porque o excesso de radiação solar pode causar prejuízos direto nas hortaliças folhosas, como é o caso do estresse na fotoinibição ali. Então, esse estresse de fotoinibição trava um pouco as plantas. E quando você tem o telado, você pode usá-lo de maneira fixa ou usá-lo de maneira móvel, de forma que seja melhor para o produtor.
Bom, isso é interessante porque são tecnologias voltadas para uma adaptação, né? Uma adaptação climática, no nosso caso, uma adaptação de luminosidade. Então, partindo dessa premissa, Rony, então aqueles quesitos de tela agrícola preta, né, que são os monofilamentos, quando a gente fala de 30%, 50%, 70% e 80%, eu estou falando de quê? Como que eu levo essa linguagem clara para o produtor rural com relação à luminosidade trabalhando esses telados?
Nós temos várias formas de absorção da luz. Então, quando a gente trabalha com uma tela com 30%, 50%, 70%, 80%, como você citou muito bem aí, o que que isso quer dizer, Alexandre? Isso quer dizer que eu compro uma tela com 30%, permite que 70% da luminosidade entre e 30% faça sombreamento. A mesma coisa com 50%, meio a meio. Metade da luz entra, a outra metade fica sombreado. Tem um alerta aos produtores com relação aos telados com 70% e 80% de sombreamento. Você pegar um telado com 70% de sombreamento, um telado com 80% de sombreamento, isso quer dizer que apenas 30% da luminosidade vai entrar e 20% da luminosidade vai entrar. Em regiões onde o sol brilha forte, na região onde eu atuo, por exemplo, as regiões onde eu atuo, norte, noroeste, centro-oeste, que eu tenho uma atuação maior, eu percebo que ainda é aceitável, ainda é permitido. Mas nós temos trabalhado muito as telas com 50%, que permite 50% da entrada de luz e 50% de sombreamento. Veja, vai afetar o ciclo normal da planta, sabe? Vai provocar um enrijecimento das folhas, vai diminuir a área foliar. Quando você coloca um telado que fecha muito, às vezes pode provocar a paralisação do crescimento e, por fim, diminuir a produção, a qualidade das plantas que estão ali dentro. Então, se tratando de regiões tropicais, subtropicais, onde há altas irradiâncias e temperaturas elevadas, a abordagem mais comum para a resolução desse problema seria a limitação da entrada dessas radiações solares ou o uso dessas telas e sombrites que você está citando aí. E tem também a questão do sombrite refletivo, sabe, Alexandre?
Isso é muito importante, porque é muito comum o produtor rural chegar nessas lojas de produtos, né, agropecuários e compra a tela e ele compra o sombrite que está lá, né, ele pega até a tela agrícola preta que tem disponível, que está com o valor mais em conta, e essas são características que devem ser levadas em consideração na hora da utilização, não é isso, Rony? Ou seja, um redutor da incidência luminosa. E partindo dessa premissa, Rony, a gente tem também, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os tipos de telas mais tecnológicos, né? Então nós temos, por exemplo, telas de coloração vermelha, telas de coloração branca, prata, reflexivas, como você falou aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre essas telas, né? As características de algumas ou alguma curiosidade mais específica sobre elas.
Nós temos que entender que isso varia de acordo com a cultura e a região. Os fatores climáticos interferem diretamente sobre o tipo de tela que você possa usar. A coloração está ligada diretamente à cultura que você vai trabalhar e à área na qual você está atuando, porque os fatores climáticos vão interferir e vão dizer quais delas você deve estar utilizando na construção do seu telado.
Olha, Rony, nosso muito obrigado. Você já está aí, você já é praticamente aí um dos campeões de podcast, né? A gente vê pela sua desenvoltura, pelo seu carinho com o produtor rural. Deixo aqui o meu muito obrigado pela sua gentileza e por você ter topado novamente vir fazer esse bate-papo para a gente de um tema técnico de grande importância para o produtor rural.
Alexandre, você tem alguém que agradece aqui? Esse alguém sou eu. Muito obrigado pela oportunidade de me fazer útil ao próximo. Eu, na obrigação de cristão que tenho, de tentar servir o meu próximo da melhor maneira possível. Então, contem sempre comigo. E a você eu desejo muito sucesso e toda a equipe. Queira Deus que nós consigamos continuar fazendo algo de bom para a classe produtiva.
Isso aí, Rony. Nosso muito obrigado novamente. Espero contar com você em outros episódios, com outros temas, né, com outros assuntos técnicos que são de grande relevância para o produtor rural. E se você tem interesse em participar dos nossos cursos oferecidos pelo Sistema FAENG Senar Minas, entre em contato com o Sindicato de Produtores Rurais aí do seu município. Um grande abraço e até a próxima.